Uma observação antes de introduzir todas as pessoas. O francês já sabia disso, que o gênero tem que ser somente e, não a e o, entendeu? Então,
Aí não tem machismo na
para.
França, tá de boa lá, tá tranquilão.
Sabe uma grande observação que eu descobri semana passada e eu achei sensacional? Eu descobri que o termo Mademoiselle caiu.
Sério?
Caiu? Tipo assim, flopou?
Caiu,
Flopou!
caiu.
Flopou, é ótimo! Flopou,
Caiu
já era.
exatamente porque Mademoiselle e Madame eram categorias diferenciadas por conta de sexismos. Porque para senhor, que é monsieur, não existe o monsieur antes de ser casado e depois de ser casado. Mas Mademoiselle e Madame tem. Então eles definitivamente descartaram Mademoiselle e agora é só a Madame.
Arrasaram.
Que nem quando, né, eu vi o movimento, não vi a mudança
De linguagem,
de
amigo, desculpa.
fireman, tá ligado? De bombeiro, tá ligado? É,
De
virar
babilônico para hebraico.
pra não, não, aramaico, por gentileza. Vocês, irmão, vocês já me colocaram o homem antes dos dinossauros, brother.
Vocês
Tá?
não,
Essa eu não vou
Estefania.
esquecer. Essa eu não vou
Estefania,
esquecer.
vocês não,
Entendeu?
Estefania. Eu
Não,
só
quando,
emendei ali no
no
plâncton consentimentos porque eu
plâncton
vi a
consentimento eu aceitei,
deixa.
brother. Mas antes, mas mudar o paradigma da evolução, essa eu não vou aceitar, brother. Essa eu não vou aceitar. Me coloca pelo menos assim, com os primatas, aí eu aceito. Cara, gente, eu não sou tão velho assim, não. Embora aparente, eu não sou.
Mesdames et messieurs, bem-vindos a mais um Qual é a Boa Podcast. Eu sou a
É,
Stephanie
começou em
Chauvin.
francês hoje, amigo. Segura essa. Tá
Segura,
bom.
minha amiga. Estamos internacionalizando já a parada.
Caraca.
Foi muito difícil falar essa palavra agora.
E estou aqui com os meus queridíssimos, com E não com O, com A, a maravilhosa Raquel Oscar.
Oi, gente.
O maravilhoso Thiago Brandão Pérez, que é definitivamente o plâncton com sentimentos nesse momento.
Oi, gente, pelo menos me coloca junto com os primatas. Nunca te pedi nada.
E o maravilhosíssimo Matheus Berlandi, que a.k.a. Honda.
Opa, fala aí, galera. Tamo junto aí. Mais um podcast. Vamos lá.
Meu Deus, quanto era
E.
heterossexualidade, meu Deus. Eu acho que
É
essa foi
isso. Mas
a
não,
entrada mais
eu
heterossexual que eu já vi na minha vida,
tomei uma
cara.
injeção de testosterona aqui que eu dei até o olho chegou a dar.
Ok, e neste programa de hoje vamos falar sobre, acredite ou não, não será sobre gênero, porém sobre pornografia, que a gente pode abordar o gênero também. A questão é que, para quem ainda é marinheiro de primeira viagem, o nosso podcast Qual é a Boa tende a discutir diversas dicas sobre o que fazer, o que ler, o que ouvir e, principalmente, ao mesmo tempo, o que não fazer. O que não ler, o que não ouvir. Mas é uma conversa que é para ser extremamente leve, descontraída, bem-humorada e principalmente politizada. Então vamos nessa. Programa de hoje:
Maravilhosa!
pornografia.
Cara, foi a melhor entrada que a gente teve em muito tempo.
Eu espero estar à altura dessa chamada aí, velho.
Eu acho que a gente pode, inclusive, dizer aqui que Stephanie está contratada como a. Abertura oficial de todos os nossos podcasts a partir de então.
Música, por favor. Então, primeira pessoa desta noite que vamos introduzir o tópico é nosso querido Thiago Brandão Pérez.
Gente, esse... Sou eu. E eu vim trazer umas coisas aqui. Ah, cara, às vezes eu tento tirar o jaleco, mas é foda, eu não consigo, brother. É sociólogo mesmo, eu tenho que aceitar. Então, pra pornografia, eu trouxe estatística.
Nossa, é uhul, que coisa excitante!
Caramba!
Meu Deus,
por favor. Que pornográfico,
quero,
meu amigo!
Quero deixar...
Caramba, que pornografia!
Não, isso
Nossa senhora!
É maravilhoso.
Cara, esse episódio vai ser um isso, show de piadinhas de duplo sentido.
Porra. Cara, por favor, cara. Vamos evitar então, vamos evitar.
Cara...
Vim trazendo umas estatísticas e peguei umas estatísticas do Pornhub, que é um dos sites mais acessados no mundo, tá? Na pornografia. E aí eu vim trazendo aqui um ranqueamento dos termos mais procurados em 2018.
Deve
e
o certo,
Eita
desgraça,
porra! Né? Essa é uma pornografia mainstream. É desgraça. Aí, meu Deus do céu, deve vir só desgraça. Vambora.
Meu irmão, senta e chora. Que o primeiro termo. Eu juro pra vocês, eu achei, assim, surpreendente. É lésbicas.
Claro, surpreendente?
Isso surpreendente?
Tá maluco, amigo? Como que isso é surpreendente? Uma das coisas mais...
Não, mas você se surpreendeu por estar em português ou por, tipo...
Não, tá em inglês, lista... tá em inglês.
Ah, tá.
O site é todo em inglês. Inclusive, quem quiser acessar, isso é uma coisa legal, quem quiser acessar pra escrever sobre e tal, é Pornhub Stats. Lá vocês vão encontrar, tipo, toda a descrição do ano detalhada. Vocês vão encontrar por país, por termos, quais os termos mais procurados e tal. É bem legal, dá pra fazer textos muito interessantes, entendeu, sobre isso. E ele é bem, assim, descritivo, porque ele não analisa, ele só mostra, entendeu? Então dá pra fazer análises bem legais sobre isso aí. Mas eu fiquei é abismado por ter sido lésbica. Vocês já sabiam disso?
Lógico, amigo. Essa
cara,
fantasia
não sabia, mas eu...
de duas mulheres se pegando é basilar nesse sistema sexista.
Gostei
pra caralho.
Desse basilar,
pô.
Aí.
Caraca. É, essa fantasia
basilar aí.
De duas mulheres se pegando, independente da orientação sexual delas, mas só o fato de terem duas mulheres ali a teu dispor, porra, isso é altamente fundante de toda essa noção de sexualidade
patriarcalista.
É, não só patriarcal no sentido de sexista dos gêneros, mas de nessa noção que a gente tem, infelizmente, de uma sexualidade muito baseada na opressão, né?
Não,
uma
não,
sexualidade muito baseada no poder.
Agora pra... Eu ia falar isso porque eu já tava já com raciocínio, mas foi bom você ter falado isso. Porque tem uma coisa assim, pra gente pensar que talvez não vá a favor do que você falou, mas ajuda a gente a pensar melhor, tá vendo? Porque esse é o termo mais procurado.
Uhum.
Mas quando você divide por gênero, termo mais procurado por gênero,
uhum,
o primeiro termo mais procurado entre as mulheres é lésbico.
É lésbica.
Uhum. É lésbica.
Uhum.
E o termo mais procurado por homens, o lésbico aparece em 1, 2, 3, 4, 5, em sexto lugar.
Ah, pô, então você qualificou o dado aí muito, muito importantemente.
Sim, porque isso é, eu achei isso muito interessante,
ah, porra,
porque
então
eu fui exatamente com esse teu mesmo raciocínio.
Porra, então tu fez uma pegadinha aqui com a gente, caralho.
Porra,
tu sabe disso aqui. Porra.
Eu falei assim, pô, vocês se surpreenderam com isso? Porque eu me surpreendi. E aí eu vi assim... O volume de acesso de mulheres pro termo lésbica é tão grande...
Que é suficiente pra deixar ele primeiro no geral.
Pra ele ficar primeiro no geral. Olha que interessante.
Interessante, isso é legal mesmo. Agora, é interessante saber se as mulheres estão procurando pornografia lésbica porque são lésbicas e que, de fato, se atraem por outras mulheres lésbicas, ou se porque o pornô feito por mulheres lésbicas é um pornô menos agressivo do que o pornô feito com casais heterossexuais numa pornografia mainstream, né? Lembrando aqui que a gente tá falando de indústria
isso,
pornográfica mainstream, né? Dessa que você acessa mesmo no X-Video.
É indústria, né? Indústria pornográfica, né? Não é os amadores, por exemplo.
Não,
né?
E não é pornografia de uma maneira geral, porque a pornografia é muito mais do que só a indústria.
Exatamente. Não, e uma coisa, não, né? Concordando com você, uma coisa que ficou muito legal e que é muito interessante é que também eu acredito que assistir o pornô que você fala assim, heterossexual, homem e mulher, é uma coisa assim que é. Dentro do imaginário masculino é extremamente prazeroso.
Sim.
Mas eu fico imaginando, dentro do imaginário feminino, eu cresci achando que se eu botasse meu pau na buceta, a pessoa já ia gozar rapidamente.
Sim.
Eu sou o ápice do prazer da pessoa,
sim,
sabe? Só botando o pau ali, uhum, com aquela expressão, ah, meu Deus, eu tô gozando. Eu falei, cara, é assim que funciona, uhum, e é isso. E foi assim, ouvindo, não só vocês, mas antes de vocês, mas foi assim, uma experiência de construção da minha própria sexualidade, descobri, não, cara, isso aí, brother.
Isso aí é caô, viado.
Cara, isso aí, brother, não é assim não, cara.
E além de
não
ser caô, é ruimzão pra gente depois, viado.
É.
Nem imagina como é que é ruim transar com homem que aprendeu a transar com o filme pornô mainstream.
Filme pornô.
Nem imagina, viado.
É, pois é.
E assim, convenhamos que, na verdade, a maioria das experiências que nós vamos experienciar enquanto mulheres na vida, então... É realmente muito importante a gente entrar nesse assunto, porque a educação sexual que a gente tem hoje é através da pornografia, e quem sofre mais somos nós mulheres por conta disso.
Quando eu tô falando, reforça a minha dúvida lá no início, de perguntar se essas mulheres estão acessando pornô lésbico porque de fato são lésbicas e se sentem atraídas por esse tipo de pornografia, ou se estão sendo acessadas porque o pornô mainstream heterossexual é tão a serviço do homem e tem aquele o pau, o gozo masculino e tudo tão no centro da parada, que de fato a gente nem se sente identificada com aquilo que tá rolando ali. E talvez, é uma dúvida, não sei, não tenho dados, estou supondo aqui, talvez o acesso de mulheres também heterossexuais a pornôs lésbicos tenha uma forma de identificação mesmo, do tipo, aqui com essa imagem eu consigo me identificar e consigo fazer a metáfora e consigo me excitar, entendeu? Não sei. Fica Sim. aí na dúvida essa questão aí.
Eu já vi esses matérias, esses sites que tem mais informação sobre o mundo pornô, não só sobre pornografia, que, tipo, muitas mulheres lésbicas, quando veem pornô lésbico, não se identificam.
Uhum.
Porque ainda assim é feito sobre uma ótica masculina,
uhum,
do que é o prazer e tudo mais. Então,
o que torna a minha pergunta mais interessante ainda, de por que então tá sendo esse acesso. Ou, outra pergunta também, se esse pornô lésbico na indústria mainstream está sendo de fato elaborado de uma forma mais interessante do que o pornô hétero normal, entendeu? Então assim, uhum, porque como eu não frequento os sites pornôs desse mainstream há muito tempo, então eu realmente não sei se tá rolando essa mudança interna, entendeu? Se de fato a indústria pornográfica tá, eu sei que tem, por exemplo, diretoras mulheres, tá, que tem abas nos serviços de mainstream, de tipo pornô para mulheres, ou coisas assim, que são propostas de uma pornografia que de fato excite mulheres e que de fato tenha esse olhar para outras questões que não o falo, a porra de um pau duro, entendeu? Que é ótimo, não tô reclamando, mas caralho, né? Só ele também não dá, entendeu? Então... eu realmente não sei, tá aí, é uma ótima questão mesmo.
Fica pra investigação, inclusive, porque eles não têm aqui o volume de acessos, né? Eles só têm, assim, o valor absoluto, né? Você não consegue saber, uhum, por exemplo, quantos milhões de acessos foram em cada um. Isso era uma coisa interessante. E talvez o Pornhub, se entrando em contato com ele, você consegue o banco de dados para poder saber certinho. Mas eu achei isso muito interessante. E, dando prosseguimento, o segundo termo é hentai.
Olha, isso me surpreendeu. Isso me surpreendeu.
Isso é muito surpreendente, cara. Muito surpreendente.
Porque você não vê os comentaristas de YouTube. São todos eles com a figurinha de um animezinho, de um hentai.
De um animezinho. É, o hentai é um universo imenso, né? Imenso.
Às vezes tem a ver com geração também, porque a nossa geração é uma geração que tá na internet mais jovem, né? Os mais jovens que a gente. Uhum. E que acessam muita pornografia e, enfim, estão submersos numa cultura japonesa e coreana, não sei. Também é interessante pra pensar.
Agora,
inclusive,
uma coisa que eu descobri...
deixa eu só trazer um dado muito por fora, desculpa, Thiago.
Não, sem problema.
Vou te interromper. Acabei de assistir uma série documental que se chama Amor e Sexo na Netflix, que é pela Christiane Amanpour, uma jornalista bem renomada. E segundo o documental, diz que 40% dos japoneses, e isso no caso seriam os homens, são virgens.
40%?
Caraca!
40%.
Caralho,
viado!
Ou seja, é até interessante trazer esse dado do hentai e também analisar como é que é a sociedade japonesa hoje em relação à sexualidade.
Eu fiquei curiosa pra saber quanto por cento de mulheres são virgens.
Porra! Não, e uma coisa que você falou aí é que, né, quando você divide por gênero, japonês, né, Japanese, é o segundo termo mais procurado entre mulheres e o primeiro entre homens.
Nossa, caraca, realmente esses dados são surpreendentes, hein, amigo?
No mundo, no mundo.
Olha, eu zoei antes, mas, assim, agora eu tô achando interessante, cara.
Pois é, olha... Não, e uma coisa que eu descobri há pouco tempo, acho que eu tava conversando até com a Raquel sobre isso, essa coisa dos tentáculos, tanto no hentai quanto no próprio pornografia japonesa.
Ah, isso eu tô ligado.
Cara, isso eu não sabia.
Pô, explica aí pra galera.
Porque houve uma proibição no Japão.
Achei que você
houve uma proibição no Japão.
Passa batido, tá ligado? Ah, é, caraca, irado, né? Pois é, então, gente, continuando.
Pois é, então, o próximo termo...
Explica aí, pô.
Houve uma proibição no Japão que você não podia mostrar genitália na pornografia. Então ela aparecia com aquele...
Ela existe até hoje, né?
Cintura. Ela existe até hoje. E os tentáculos foi uma forma de fazer com que pudesse mostrar algo fálico e algo penetrando. Então, uma política de Estado gerou um fetiche.
Um fetiche. Toma essa,
uma outra política aqui. Olha só, uma política de Estado... moralista, gerando pessoas com fetiche em polvo e relação sexual.
É bizarro, né, cara?
Bizarro, bizarro. O próximo termo...
Rapidinho, deixa eu só fazer uma última adenda, claro, aqui no japonês, porque também é meio problemático, porque vocês já viram? Já botaram, assim, tipo, japonês no, nesses...
Cara, eu não assisto de jeito nenhum, bro. Cara, é muito ruim, cara.
Não, porque é uma parada meio... Também, tipo, beirando ali a... A violência mesmo, né? A violência.
A
violência,
né?
A violência mesmo, né?
Mas a violência é misógina,
sim,
né?
Sim, sim.
Violência é misógina, não é, tipo, uma espada cortando a cabeça. É uma violência, assim, do sofrimento da mulher mesmo, né?
É. Cara, indústria farmacêutica. Toda vez que eu falo indústria, eu falo indústria, eu penso em indústria farmacêutica. Que também tem que acabar, mas a indústria pornográfica realmente, puta que pariu, é foda. Mas fala, continue aí.
O terceiro termo geral é MILF. E aí, a partir do terceiro termo é que as coisas começam a degringolar mesmo. Porque MILF significa... É Mother I Like to Fuck.
Mama Like to Fuck,
Mama.
Não, Mama.
Tanto faz.
Mama. E ele é o terceiro mais procurado em geral. Em quarto lugar é Stepmom, que seria madrasta.
Aí começa a família tradicional brasileira.
Aí degringola.
Vou mostrar suas garras.
A gente vai ter o próximo, Mom. Né, porque o cara nem digitou o step, né? É man mesmo. Depois vai entrar no teen. Que o teen é uma coisa que, assim, ela é muito esquisito pra mim.
Que sou velho. Desculpa.
Exatamente, que sou velho. Não, eu acho que é isso mesmo. Porque pra mim o teen, ele se traduz exatamente... ele se traduz literalmente como adolescente.
Uhum.
E no caso, isso é um absurdo, sabe? Entendeu? Se você tem tara na madrasta, ok. Vai com fé. Na mãe, vai com fé. Mas Tim, eu sempre achei muito absurdo, sabe? Porque o Tim parece que, assim, não sei, do inglês, suaviza. Eu não sei, uma impressão minha, entendeu? O Tim suaviza o fato de o cara estar digitando adolescente no teclado, tá vendo? Uhum. Eu não sei se vocês têm essa mesma sensação.
Não, que seria novinho também,
por exemplo. A gente tem o termo novinho.
Aqui é.
É, que seria o termo novinha.
É, novinho suaviza o termo de que é menor de idade e adolescente, né?
É, exato. Exatamente. Bom, e aí, como último termo da noite, é massagem. E aí?
Tá aí.
Jura?
Tá aí, uma surpresa,
contribuir,
cara.
Contribuir, maravilhoso. Contribuir pra esse índice aí. Já contribuir pra esse índice aí. Já. Quem nunca?
Massagem.
Quem nunca chegou um dia estressado do trabalho, falou, porra...
Vou ver um pornô de massagem.
Já que eu não consigo fazer em mim mesma, já que não tem ninguém pra fazer
agora,
em mim.
Agora, não, deixa eu falar logo pra não parecer pegadinha. Por que massagem? A mesma coisa do primeiro termo. Massagem aparece em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como sexto termo mais pesquisado entre mulheres. E no homem, pesquisado por homens, é o décimo. Então, massagem entendi. É puxado pelas mulheres.
Pelo público feminino. E números absolutos?
E aí volta aquilo que você falou. Oi. Ah, não tem os números absolutos.
Desculpa. Assim, mais homens ou mais mulheres? Tem uma proporção?
É, mais mulheres. Porque tá em sexto lugar, né? Então o volume de acesso por mulheres é maior, né?
Não, total.
Acho que a Raquel quis dizer. É. Quantos por cento de acessos é masculino e quantos femininos?
Era isso que eu queria. Entendeu?
Porque
não tem
seria legal também de pensar.
É, porque é o volume de acesso. Isso seria muito legal. Agora, como aqui, quase terminando aqui, pra mim o melhor é o ranking que subiu em 2018. Ele subiu 17.323 posições.
Porra, 17 mil?
Caralho. Ele subiu 17 mil posições. Porque esses termos são tags. Pode ir qualquer coisa, né? Tá. E eles, a palavra que subiu 17.323 foi Fortnite.
Ah, mas não, viado!
Você tá brincando,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 15º lugar.
Não, mas aí vem junto com hentai, com essas coisas. Tipo, provavelmente...
mas o cara pesquisou... Ele chegou ali, botou a bundinha no banco, a pessoa chegou e digitou.
Botou
Fortnite.
Um do lado.
Não, mas é porque nos Estados Unidos tem toda uma cultura. Tem toda uma indústria de paródias, né? De filme, de desenho, da porra toda. Então, tipo, existe o filme pornô da Liga da Justiça.
Caraca,
então,
amigo,
deve ter o termo Liga da Justiça.
Você matou muita charada, cara, porque a pesquisa nos Estados Unidos é Fortnite. Que apareceu como novo termo de top procurado de 2018.
Gente, adoro. Isso. Agora eu fiquei super curioso. Tinha... Essa dica foi pra mim, tá? Eu vou aqui, tô aqui no podcast.
Cara, tinha...
Fortnite, só pra ver o que vem.
Isso. Agora, o mais legal é que nos Estados Unidos tá em 10º lugar. Agora, e no Brasil? 9º.
Fortnite?
Tá crescendo. Fortnite.
Gente,
Fortnite.
Adoro, gente.
E desbancando o Overwatch, que tá em 21º lugar.
cara,
tinha um... gamer.
Isso, pois é. Agora,
essa indústria de videojogos.
Pra pesquisas no Brasil, só restrito ao Brasil, o que ficou em primeiro lugar é hentai. Em 2018, tá? Hentai. Lésbico, Brasil, que a pessoa senta lá no Brasil, faz sentido.
Muito concentrado, né?
Quarto lugar, Overwatch. Sério, gente, isso
caralho.
É muito louco.
Mas isso é público infantil, né, cara? O que é mais bizarro pra um site que bizarro, tecnicamente não deveria ter público infantil.
Calma.
O quinto lugar é anal. Sexto, lésbicas brasileiras. O próximo vai ser brasileiros.
Nossa, mas a gente repete os mesmos termos, né? A gente quer realmente ver,
cara.
A gente quer
o cara
ver
digitou Brasil,
nacionalista.
Não foi, aí ele bota...
É o famoso Brasil acima de todos, né?
É, porra, né? Nossa.
Nossa, amigo, de novo. É isso dá o baixo astral? Essas piadas?
Bom, aí o próximo vai ser MILF Cosplay. Em sétimo lugar vai ser ASMR.
Gente, sério. Isso... Ah. Hentai, que Fortnite, isso... Overwatch, Cosplay... E a ASMR, gente, realmente o público brasileiro que tá acessando o Pornhub tem até 14 anos, né? É impressionante.
É. Exatamente.
Não, mas deve ter uma vibe aí de ASMR de gente mais velha.
A educação sexual é extremamente...
Não, essa galera de 15 anos depois vai comer gente, vai ficar fazendo dancinha no Fortnite antes de comer gente. Aí é foda, tá ligado?
Porra, meu Deus do céu. Nossa. Agora, uma coisa que... Um dado que eles têm aqui sobre o Brasil... É que eles têm a categoria mais vista em comparação ao mundo. Quer dizer, eles olham aquela tag no Brasil e falam, ah, essa tag aqui, em comparação com o mundo, qual é? E a tag que mais cresceu, que o Brasil consome 57% a mais que o mundo, é a tag transgênero.
Aquele velho...
Caraca! Aquele família velho tradicional papo, brasileira, né?
Que a gente consome.
Família tradicional.
A gente consome pornografia com transexe e é o país que mais mata transexuais e travestis do mundo, né?
Exatamente.
É aquela contradição bonita.
Bonita.
Que só deixa a galera cada vez mais vulnerável.
Gente, é uma tag que é 57% maior que o consumo no mundo, em comparação com todos os países do mundo.
Aliás, não
porque
é
o Pornhub
uma...
Fala. É mundial, Sam.
É, não, tô falando que eu só quero me corrigir, porque não é uma constatação bonita. Ela é bem feia, na verdade. Ela é bem vergonhosa, na real.
É, exatamente. A próxima, em comparação ao mundo, é Cartoon. O Brasil pesquisa por isso,
gente,
32%
a
mais.
Crianças, meu Deus do céu.
Cara, isso só corrobora com a terceira tag mais procurada em relação ao mundo, que é Babysitter.
Caralho, meu Deus!
E aí, realmente...
Sério. O Brasil pesquisa por babysitter 29% a mais que qualquer outro país no mundo.
Gente, meu Deus do céu, realmente essas pessoas estão aprendendo a transar no Pornhub.
Eu já vi alguns pornôs de mama, de step mama, de babysitter e tal. E assim, a minha hipótese é de que esses pornôs, assim, é aquele pornô, por incrível que pareça, ele tem uma história. Então ele tem aquela coisa assim, da aproximação mais devagar, entendeu? Ele tem uma construção, sabe? Ele tem assim, não, é horrível. Até porque é pornô industrial e eu não consumo pornô industrial. Mas realmente o que me chama a atenção são as pessoas, ou os adolescentes, não importa, no Brasil, estarem pesquisando um pornô que eu poderia colocar como mais soft. Não é um
pornô hardcore.
Olha, começa, por exemplo, um pornô clássico, a mãe chega bêbada, deita na cama, o filho tá deitado na cama,
opa,
pergunta,
estupro.
Posso deitar aqui com você? Posso deitar com você. Aí ela olha pro lado e fala, filho, você tá com pau duro. Ah, mãe, desculpa, tenta baixar isso aí. Ah, não consigo. Ah, mãe, como é que eu faço pra parar de perder o pau duro?
Ai,
tá ligado?
Meu Deus,
ah,
que
vou
vergonha.
Te mostrar.
Nossa.
Então, né? É horrível.
Nossa.
Mas você vê que tem um escalamento, que é diferente de você chegar, por exemplo.
Escalamento?
Escalamento foi meio pesado aí também, mas tudo bem. Segue o raciocínio.
Não, o que eu tô dizendo assim, tem um passo a passo. Porque é diferente do cara chegar e falar, tocar a campainha e falar, é o entregador. Ah, você tá me entregando pizza? Na verdade, eu quero pau. E começaram a fuder.
Nossa.
Não é? Nossa. Você é
só
diferente.
A pornografia é muito ruim mesmo. Puta que pariu.
Pois é. E aí, o anal, ele vem com uma busca 28% maior que o mundo. E o hentai, por incrível que pareça, somos consumidores sérios de hentai também. E por último, eu queria trazer os top 15 pessoas que trabalham pornô, pornstar do Brasil, tá? E tem aí...
Brasileiras ou que fazem sucesso no Brasil?
Que fazem sucesso no Brasil.
Ah, tá.
E assim, tem muitos nomes aqui, mas eu queria destacar um que está destacado aqui na nuvem de dados, que se chama Alexandre Frota.
Excelentíssimo deputado estadual?
Exatamente.
Deputado estadual do estado de São Paulo?
Esse senhor,
que podia ficar
Alexandre
só ali na Brasileirinhas mesmo, né? Meu Deus do céu.
É.
Puta, cara, sei lá, podia ter ficado na Globo.
Não, ele podia ficar e podia só pagar a pensão do filho dele, que já tava de boa, já. Trabalhava ali honesto, pagava a pensão do filho e ficava de boa. Só não precisava estar lá com o meu dinheiro, só isso, só.
É, exatamente, exatamente. Eu não sei se eu falo, mais uma vez, os termos por gênero procurados, porque aí serve de dica. Para as mulheres, que as mulheres mais têm procurado, é lésbica, como eu falei, japonês, hentai, tudo em ordem ranqueamento, né? É, menage, coreano, massagem, gangbang, tesoura, né? Tesoura lésbica, né? É, stepmom, milf, anal, lamber buceta, menage lésbico e dupla penetração. O dos homens eu não venho falar que é um lixo.
Não,
é
mas é interessante falar também.
Não, o dos homens no mundo: japonês, milf, hentai, coreano, stepmom, madrasta, né? Lésbica, adolescente, massagem, anal, asiático, Fortnite, trans. Trans.
Fortnite é muito bom. Cara.
Fortnite, trans, cu grande, né? Big ass. E Ebony, que é mulato, não é isso? Uhum.
Que é
Ebony.
Negra. Uhum.
Que é negra. É negra? É isso.
Eu acho que é negro. Eu acho que entendeu? Tipo, sei lá, o termo mais politicamente correto pra negro.
Óbvio que isso é politicamente correto. É só a questão do termo que é mesmo, no caso.
É, eu acho que
mas é. Pode poder usar termos.
É porque
sei lá, Ebony, zoados.
É porque a minha dúvida.
Eu acho que Ebony entra na coisa mais pro mulato moreno.
É, a minha
eu acho que
é que
quando você bota negro, eles colocam black.
É, verdade. É? Então cai tá, mais pro estereótipo mesmo. É mais
vai
uma questão estereótipo
do
que uma questão.
É, isso no mundo, tá, gente? No mundo. Não. Entendeu? E trans no mundo também. Né?
Cara, é surpreendente. Isso de várias paradas surpreendentes aí.
É isso, pô. Sociologia tornando a pornografia chata, porém...
Problemática. Chata, problemática.
Achei mas, muito cara, interessante os dados que você trouxe.
Né? Não, e só reforça a ideia de que gente, sai do Pornhub, gente, pelo amor de Deus.
Raquel, qual é a sua boa em relação à pornografia?
Cara, então, na verdade, a minha boa é basicamente um manifesto pela pornografia fora da indústria pornográfica. Porque tudo que é indústria, né, gente? Tudo que é indústria é ruim. Significa baixos salários, exploração, mercado. Significa todas essas merdas que degradam a gente de qualquer jeito. Eu ia falar do Tumblr, na verdade eu ia falar da polêmica envolvendo o Tumblr. Pra quem não sabe, o Tumblr é uma plataforma que é meio que um blog, porque você consegue colocar foto, consegue colocar gif, enfim. É uma plataformazinha meio alt, meio alternativa, mas que tinha uma função muito interessante, que era hospedar um conteúdo pornográfico bacana, um conteúdo pornográfico do que a gente costuma chamar de uma visão positivada do sexo, tá ligado? E aí era muito legal, porque você tinha uma comunidade muito forte de gente que usava o Tumblr de uma forma a expor corpos diferentes, de expor tesões diferentes, desejos diferentes, fantasias diferentes. Tinha uma parte artística muito foda, enfim. Era um lugar de hospedagem. Thiago tem experiência no Tumblr, não tem, Thiago? Pode falar aí como é que você...
Se tem uma coisa que o Thiago tem na vida, é experiência.
É experiência, pois é.
A gente há muitos anos tem esse papo, né, de como procurar... porque a gente gosta de pornografia. Mas a gente tava... Essa que era a ideia, mais ou menos essa. A gente gosta de pornografia, mas a pornografia industrial tava, assim, incomodando a gente muito. Não dá mais pra ver pornografia. Com salto ou aquele negócio que a gente falou antes do cara fudendo de meia, botando pau e a mulher gozando e falar assim, cara, isso me dá muito tesão. Não tem como, entendeu? Então, eu e a Raquel, conversando, a gente viu que a gente tinha uma coisa em comum, que foi a migração para o amador, né? Que eram, basicamente, a maioria deles, não todas, porque tem o
amador fake
porn, né?
Não, e tem o amador fake também.
Tem o amador fake, mas o amador fake é um fenômeno recente, né? Que é essa coisa de você... Eles viram que a indústria pornográfica viu que estava perdendo espaço para o amador, que são pessoas que colocam uma câmera e tem esse fetiche do voyeur, ou então de botar o pau vídeo no site, e aí o casal, por exemplo, sentir tesão em ver os comentários e tal, e que isso era muito mais excitante do que qualquer outra coisa.
E rentável, né? Porque entre você fazer uma mega produção com mega estúdios, luz, não sei o quê, e figurino, você trocou tudo isso por uma câmera barata, num tripé ok, com uma cena que é muito mais barata.
Isso. E com um tesão real, porque muitas vezes era assim, simplesmente não tinha interação com a câmera nenhuma. Você botava a câmera ali em cima da mesa e acabou. Né? Então era uma coisa muito mais excitante. E o Tumblr veio nessa busca de tentar. É, quando eu senti que eu zerei o amador na internet.
Caralho, não, falei, Thiago, cara, menos, preciso, calma. Né? Calma.
Cara,
calma.
Eu consumia muito pornô mesmo. Mas eu encontrei o Tumblr com a dica do companheiro da Raquel, né? Que
total.
Ele falou, pô, tem um Tumblr aí, que é o companheiro Abraão, né? E falou, tem um Tumblr aí, cara, tem uns vídeos curtos e tal. Aí eu entrei e achei legal. E aí o Tumblr fez uma coisa que foi muito interessante pra mim, que tava acostumado a ver vídeo, que foi me fazer voltar a gostar de foto, cara.
É, porque tipo, o Tumblr, ele é bem...
Isso é muito interessante, cara, eu vou gostar de GIF, olha só que loucura.
Entendeu? Eu entendo, porque o meu tesão parte daí também.
Não, porque uma coisa é legal, porque assim, quando você tem um vídeo e você tem aquela superprodução, aí você dá um, tipo, vai pro amador, você tem que dar tipo uma espécie de downgrade, tá ligado? Você tem que. Tem que descer mesmo, você tem que pensar assim, ó, você não vai ter iluminação, muitas vezes vai estar escuro, você não vai estar vendo. Quando você vai do vídeo amador pra foto, você tem essa experiência ainda de meio que de retroceder, né? De
retroceder
de
bastante, né, gente? Eu me lembro, assim, dos bate-pops do UOL, que tinha a sala de chats de sexo.
Ah, é.
E aí você
e fica
ficava carregando
foto...
aquela foto. E aquele. E quando tinha GIF, gente, eu amava quando tinha GIF, porque eu me sentia assim. O suprassumo da pornografia era ficar vendo GIF nos bate-papos do UOL nas salas de sexo. Em geral eram fotos mesmo, que demoravam horrores pra carregar naquela internet de escada.
É, eu ia falar que eu odiava, porque não dava pra carregar essa porra. Subia e passava e já não viu. E,
não,
cara,
mas aí você tirava da rolagem automática, pô. Você tinha que tirar da rolagem automática do chat. E aí ficava lá, aguardando ansiosamente, 3 horas da manhã, aquela fotinho carregando aos pouquinhos, pra depois ser uma foto merda. E era uma foto, uma foto bem merda. Mas quando era GIF,
verdade,
gente, eu amava GIF.
É o que você faz na internet, na internet, né? Você fica ali rodando filme, até encontrar... Eu falei que tinha zerado os amadores na internet, é porque eu não tava procurando Step Mom amador, entendeu? Eu zerei as coisas que eu gostava, né? Aí eu tive essa sensação. E o Tumblr era muito legal, porque como ele era uma plataforma que você curtia o blog, e aí você recebia atualização... Vinha muita coisa, assim, que você não conhecia.
É.
Então, isso ampliava o seu horizonte de fetiche.
E porque o Tumblr tinha essa pegada de rede social, entendeu? Tinha essa pegada de você participar do círculo do conteúdo que as pessoas publicavam. E quando as pessoas republicavam as coisas de outros círculos, você tinha acesso àquilo que foi republicado, entendeu? Então, tipo, é como se fosse o Twitter. Você começa a ter acesso porque as outras pessoas começam a retweetar as coisas que outras pessoas que você não seguia falavam. E aí, quando você vê, você tá no meio de uma treta sem nem conhecer as pessoas envolvidas porque, em algum momento, alguém retweetou uma coisa e apareceu na tua timeline. Era mais ou menos a função do Tumblr. Eu acho, assim, né? Eu tô falando de leitor, assim, da experiência de usuário. Não sei se, tecnicamente, de fato, era uma rede de... Não sei como é que funcionava.
Era uma rede. Era uma rede, porque, no caso, se você for botar no Pornhub, você vai ter que pesquisar pela tag.
É.
No caso do funciona muito semelhante ao Instagram. Você vai lá, curte a pessoa, né? E aquela pessoa, você vai ter na sua timeline as atualizações que aquela pessoa for colocando ali, entendeu? Então, uma coisa que o Tumblr, essa sensação de retorno, de downgrade mesmo, é uma coisa legal, porque embora você tenha passado vídeo para o amador, vídeo industrial para o amador, para as fotos, hoje em dia eu consumo menos pornô do que eu já consumi, porém, a minha sensação é de que eu tenho uma relação muito mais saudável com a pornografia. Uhum. Entendeu? Curtindo foto, olha que loucura, cara. Eu nunca pensei... Eu falei, cara, eu pago internet pra poder baixar vídeo 4K em alta resolução. Aí eu vou lá e tô curtindo foto.
Não, porque bem ou mal...
Pode ser uma foto 4K em alta resolução. Pode
ser. Porque é pesada pra caralho, inclusive, não é? Ela é viva, mas é porque também tem uma relação com a mídia, né? Porque o vídeo é uma coisa muito, muito na tua cara, né? Você não tem... É muito pouco... Tem muito pouco espaço pra imaginação. E o GIF e a foto... Depende cada vez mais da tua disposição. Legal. De transformar aquilo ali em algo excitante, né? Então, de fato, você começa a conhecer mais os teus gatilhos, né? Do gatilho no bom sentido, né? Das coisas que te, de fato, que te despertam pra você se sentir excitado com uma coisa ou outra. Porque o vídeo é muito ali. Muito tá dado o que vai acontecer, entendeu? Você não tem que usar muito a sua imaginação. Um exercício legal também é pensar... Se a gente consegue ainda se masturbar sem apoio de mídia. Se você consegue ainda fazer aquela famosa banheta.
Total.
Ou aquela famosa siririqueta antes de sair do banho, entendeu? Porque tem uma galera já, assim, de conversa de bar, enfim, de coisas que eu vejo na internet, de uma galera dizendo, meu irmão, não tem como, tá ligado? Eu não consigo mais me masturbar, seja homens ou mulheres, mais entre homens, mas também já ouvi relatos de mulheres, de falar, cara, eu preciso ter um estímulo ali visual pra poder rolar uma serica, senão não rola, ou pra rolar uma punheta, entendeu? E esse também é um...
Mas isso
legal.
Dentro é a nossa faixa etária ou as pessoas mais novas?
Ah, eu vejo... Cara, porque... Eu trabalho com sexualidade, então eu tô o tempo todo vendo coisas sobre sexualidade na internet, vendo vídeo, vendo texto. Então isso é uma coisa que eu tenho percebido recorrente. Não fiz nenhum recorte de geração ainda, não. Mas eu vejo, por exemplo, vídeos... De YouTube, quando o assunto é sobre sexo ou sobre pornografia. Aí eu vou lá ver. Aí são pessoas falando sobre isso e aí, volta e meia, tem alguém fazendo um relato desse, assim, tipo, ó, eu não consigo, ou então é muito difícil pra mim bater uma punheta ou bater uma silica sem ter um estímulo visual, tá ligado? E a foto é a parada mais, tipo, eu tô vendo daqui a pouco o Thiago comprando, sei lá, revista de conto erótico
Playboy,
no jornal. Que aí você vai ter que ler e aí vai ter que imaginar,
cara,
tá ligado?
Contos eróticos são sensacionais.
Sim.
Tem toda uma comunidade em volta disso.
Também.
Então. Que é exatamente isso que você tá falando.
Inclusive,
exatamente.
Já escrevi alguns contos eróticos quando eu era adolescente.
Ei, que errado.
Mas não tenho ideia de onde isso foi parar.
Deve com ter... certeza no canal do Marcelinho.
Saudades, Marcelinho! Ah,
era
Deus.
Muito bom!
É, cara, ah, muito bom. Saudades.
Era muito bom, cara. Era muito bom, cara.
É. Mas enfim, a minha dica é.
Parece verídico!
Oi?
Parece verídico!
Cara, parece verídico, meu Deus, cara. Como eu gostei disso. Como eu já ri.
Ei.
Vendo Marcelinho lendo contos eróticos. Inclusive, cara, nossa. Se por acaso você não sabe o que é Marcelinho
puta,
lendo
por
contos
favor,
eróticos, pode dar um pause aqui no podcast, de boa, a gente pode ficar esperando. Vai lá no YouTube,
cara.
E bota que é sensacional. Os mais antigos, então, o Dreamcast, meu Deus, é muito sensacional.
É maravilhoso, gente.
Pausão de 22 centímetros.
Agora,
cara, é
o melhor episódio do Marcelinho, lendo a carta do Temer.
Tem isso? Mentira
tem
isso.
Tem, cara.
Ah,
putz.
Pô, vou ver isso fácil.
Ah,
caraca,
aí, mais uma dica
bom.
Pra mim. Gente, como eu tô pegando dicas com esse podcast? Ótimo, muito bom. Mais uma coisa pra ver. Sensacional. Bom, mas enfim, só pra terminar aqui meu ponto... Que é basicamente defender que a gente saia do pornô mainstream para poder consumir pornografia e arte erótica de modo geral. É o Tumblr, a gente tá falando pra cá do Tumblr é isso, que é maneiro, porque é a comunidade, porque tem pornografia diferente, porque a galera LGBT tinha uma comunidade muito forte, não sei o quê, das pessoas de corpos dissidentes, desejos dissidentes, blá blá blá, mas o Tumblr acabou.
Então, tudo isso foi meio que até alguns meses atrás. Hoje em dia se fudeu mesmo.
Exatamente. E aí a parada que aconteceu brevemente, pra, se por acaso você não esteja sabendo, é que o Tumblr, o aplicativo do Tumblr foi banido da Apple Store, tá ligado? E aí as pessoas perguntaram por quê e tal, e aí a Apple Store deu como justificativa dizendo que o Tumblr tinha conteúdo de pornografia infantil, do qual, e que a Apple Store também não hospedava aplicativos que tinham como finalidade única ou finalidade primeira hospedar material de pornografia, pornográfico. Isso além o plus de que terem achado pornografia infantil no Tumblr. Então juntou essas duas justificativas e a Apple tirou o aplicativozinho do Tumblr da sua loja. E aí isso gerou um bafafá e à medida que o Tumblr achou conveniente foi banir do seu site todo e qualquer conteúdo que o filtro novo deles reconheça como pornografia. Entendeu? Então o site Tumblr, inclusive antes de gravar esse podcast eu fui olhar e entrar de novo no site pra ver se o site está funcionando, você consegue entrar. E o Tumblr não é só pra pornografia, tá gente? O Tumblr é pra um milhão de coisas, inclusive meninas Tumblr, garotas Tumblr, foto Tumblr. Tipo, tem um milhão de pequenas comunidades dentro do Tumblr, de roupa, de moda, de estilo, enfim. O Tumblr é uma comunidade variada. Que tinha um plus de ter essa comunidade de pornografia. Enfim, o Tumblr então disse que acionou os seus filtros, que tirou toda e baniu todo o conteúdo de pornografia infantil e, além disso, que tinha então banido o conteúdo. E aí, de fato, eu, muito curiosa, entrei aqui no meu Tumblr e, de fato, todas as coisas que eu tinha postado há anos atrás, eu acho que a última atualização minha aqui deve ter sido de uns, sei lá, talvez uns 5 anos atrás, que todas as minhas postagens estão com aviso. Este post foi sinalizado porque em alguma parte do seu reblog pode haver conteúdo adulto. Então o que aconteceu é que eles foram mandando para os criadores de conteúdo do Tumblr esse aviso, dizendo só, esse conteúdo aqui que você está postando tem conteúdo adulto, logo não vamos mais hospedá-lo. E aí foi isso. Então o Tumblr hoje passou por essa grande filtro. E isso gerou algumas controvérsias, sabe? De um lado, tinha uma galera falando, cara, é isso mesmo, tem pornografia infantil, então tem que ter um filtro mesmo, e etc, etc, etc. E uma outra galera falando, cara, os espaços da internet para hospedar conteúdo de pornografia e conteúdo de sexualidade positivado estão cada vez menores. A gente perdeu o Tumblr, as plataformas estão cada vez mais com a censura maior, etc, etc, etc. Então, ficou no ar essa disputa. Eu vi que o Pornhub abriu tipo um anúncio no Twitter dizendo assim, criadores de conteúdo do Tumblr, venham para o nosso site hospedar o seu conteúdo aqui. Nós temos uma comunidade muito forte, vocês serão bem-vindos, etc, etc, etc. Teve também uma migração para o Twitter, porque o Twitter também tem regras bem flexíveis para conteúdo erótico. Então teve uma galera que migrou para o Twitter também. Enfim, rolou essa debandada do Tumblr. E hoje tá mais difícil você acessar esses tipos de pornografia mais alternativos. Porém, fica sempre a dica de fazer. Olhe coisas sobre pós-pornô, cara. Pós-pornô também é muito legal, as coisas de pós-pornô. Vejam essas pornografias alternativas. Saiam dessa indústria pornográfica de merda, porque, enfim, sexo é lindo e se excitar é foda, se te deseja foda. Então, porra, nada mais justo do que você procurar um conteúdo irado pra fazer isso.
Muito bom.
É isso, gente. Terminei assim com essa palestra motivacional aqui.
Como sempre.
Muito bom.
Vocês não me interrompem, eu viro uma palestrinha de merda, como
não,
sempre.
Não, mas é verdade. É verdade.
É verdade, você é uma palestrinha de merda. Obrigado.
Não, de forma alguma. Não, você ensina muito a gente e
com
me inspira
certeza.
Muito, inclusive. Essa coisa que você estava falando do alternativo, cara, tem. Você tem desejos que você desconhece.
Sim.
Foi isso que eu descobri.
Interessante.
E não é assim, tem desejos obscuros, ou então desejos que ferem a sua masculinidade a tal ponto. Não tô falando disso, não. É coisa mais simples mesmo. Existe um mundo além dos grandes portais de pornografia. Né? Agora o Tumblr acabou, enfim. Mas com certeza outros espaços vão surgir.
Inclusive nos próprios sites também você consegue fazer. É porque assim, o meu consumo de pornografia é um consumo muito estranho. Eu confesso que seja estranho e assim, tem coisas no meu histórico que eu evito mostrar para as pessoas. Mas, basicamente porque eu tenho duas questões. Uma questão é da excitação, daquilo que eu vejo porque me excita e etc. E isso realmente tá muito mais fora desse circuito mainstream do que na indústria pornográfica. E tem também uma pornografia que eu consumo por causa de curiosidade, cara. Porque assim, cara, quando você abre as suas portas da pornografia na internet e você sai desse mundo altamente padronizado, industrializado, sexista.
Padrão é a palavra.
Uhum. É, sexista, racista, misógino pra caralho, tá ligado? Quando você sai desse mundo superficial pra caralho da pornografia, o que pode ser pornografia? Gente, pornografia existe há milênios. Ela tá aí pro deleite da gente há muito tempo, entendeu? Você faz arte, tem museu pra hospedar peças artísticas que tem a ver com pornografia, entendeu? Essa superfície da indústria pornográfica, quando você sai disso, você se liberta disso, cara, é muito louco. Eu sou muito curiosa, então eu vejo as paradas assim que são muito bizarras, mas que ao mesmo tempo são muito, porra, intrigantes pra caralho, porque geralmente é tudo a pessoa que tá fazendo, tá se filmando, tá ligado? Então tem uma coisa da autonomia ali mesmo, a pessoa que tá filmando, a pessoa que sobe o vídeo e fica conversando com a comunidade sobre aquilo que ela fez. E aí, cara, você vê que o corpo da gente, faz umas coisas sensacional, cara. Às vezes eu vejo as coisas que não necessariamente me excitam, mas assim, só pelo quanto que a gente é potente, tá ligado? Quanto que a gente pode, porra, usar o corpo de uma forma maravilhosa, às vezes bem esquisita. Não procurem por Queen Snakes, tá? Assim, um parênteses, se eu precisar, assim, dizer uma dica pra você.
Não procurem.
Daquilo que
cara,
não
sempre
fazer.
É aquela parada. Sempre que alguém fala não procurem, vai ter um desgraçado pra procurar. Cara,
Eu fiz bem aqui por isso também. Mas enfim.
Eu sou sempre a pessoa que não procura mesmo. Eu sempre tomo essa parada muito ao pé da letra. Assim, tipo, você fala, não procura, show.
Obrigada por me avisar.
Nunca vou passar nem perto disso.
Two Girls and One Cup.
Não façam isso.
Tá doido.
Inclusive, Two Girls and One Cup brasileira, tá? Tupiniquim, galera.
Tupiniquim.
Caraca, a gente produzindo conteúdo de qualidade duvidosa, mas de qualidade.
É isso aí. Bom, então é isso, gente. Já tô me alongando demais. Vejam pornografia fora da internet. Procurem saber onde que estão a galera das comunidades de Tumblr. Entrem nos perfis do Twitter, tem uns perfis legais também de pornografia alternativa, com corpos diferentes, desejos diferentes, possibilidades diferentes, e é isso. Não saiam dessa superficialidade da indústria pornográfica. E sejam muito felizes, porque, cara, tem muita coisa legal na internet.
Com certeza. Qual é a boa?
Cara, então, eu tava me segurando aqui porque a gente tava toda hora tangenciando o meu assunto e eu não queria gastar a minha pauta. E vocês estavam querendo muito falar da minha pauta. E aí eu tava aqui, né? Tipo, pô, galera, vai por esse lado não.
Volta aí.
E agora chegamos, infelizmente, aprofundar a sua pauta, que é
a própria comunidade do Pornhub, né? A gente tava falando bastante aí dessa galera que faz um pornô mais autoral. E se eu tivesse que dar uma dica, é a própria comunidade de criadores de conteúdo pornográfico do Pornhub, assim. Porque foi um movimento que eu acho até engraçado, que normalmente a pornografia, ela tá na vanguarda de qualquer coisa que surja na internet, né? Qualquer movimento que aparece na internet, já existia um movimento pornográfico semelhante a, sei lá, 5 anos atrás. Tipo, as tecnologias de captação de áudio e de vídeo foram todas motivadas de pornografia. Tudo que, tipo, a pornografia ajudou a decidir alguns dos modelos de mídia que a gente usou durante um bom tempo aí. Mas numa coisa a pornografia perdeu, que foi a produção de conteúdo, assim, tipo... Já existia youtuber grande muito antes de existir uma comunidade propícia para o surgimento de criadores de conteúdo pornográfico, assim. Que, assim, pelo que eu tenho visto, e que eu até dei uma lida para falar aqui, começou a surgir mais em 2011, 2012, os primeiros canais, assim, realmente relevantes dentro de um hub desses, assim. Que começaram a formar uma comunidade de criadores de conteúdo pornográfico, assim. E hoje em dia é interessante, porque eles têm a mesma lógica do YouTube, assim. Eles são criadores de conteúdo. Eles são pessoas
que usam a sua criatividade, seus corpos e sua inteligência para criar conteúdos pornográficos.
Exatamente, assim, e eles não se... E como a comunidade de criadores de conteúdo no YouTube é bem diversa, a de pornografia também é muito diversa. Então, você tem pessoas ali explorando vários campos. Obviamente, como eu acompanho mais a do Pornhub, né? Então, como o Pornhub tem algumas regras de limites, né? Tipo, não vai ter tortura real, não vai ter algumas coisas assim... Mas dentro do limite ali da... Eu não sei exatamente definir. Eu acho que toda... O Pornhub, eu acho que ele só restringe violências extremas, eu acho.
Tem toda, como toda comunidade, tem políticas internas, né? Do tipo, o que pode e o que não pode fazer.
Isso, e ele restringe estupro também.
É.
Restringe...
Pornografia infantil, provavelmente, né?
Com
certeza. Mas o estupro, você até de vez em quando pode bater na sua timeline, mas ele vai estar com outro nome, outras tags. E some, entendeu? Isso não. É realmente
no
uma
caso,
coisa que você não vê com
frequência. Eu queria saber, se rola alguns tabus, como por exemplo incesto, desculpa.
Rola muito. Incesto rola muito.
Rola bastante, assim, e rola criadores de conteúdo que são especializados em fazer esse tipo de conteúdo fake, né?
Simulado,
tipo assim,
né? Simulado.
É sempre simulado, né? Os vídeos são sempre o mesmo casal, mas aí os nomes são sempre, tipo, o primo com a prima, o pai com a filha, o tio com a... Tipo assim, é sempre o mesmo casal, sempre as mesmas atores, mas são sempre diferentes personagens dentro dessa fantasia, assim. Tem essa galera.
Eu sabia que eu tinha esse dado, mas eu não... Aqui, ó, é isso mesmo, ó. Em segundo lugar, na indústria pornográfica, é Family Stroke.
Desculpa, o que que é Family Stroke?
Ah, acho que vai ser...
É a generalização desse fetiche, assim, é tipo...
Do incesto, né?
É... Eu acho
não necessariamente, né? Porque acho que entra o lance da step mom também, né?
Não necessariamente do incesto. Acho que, tipo, toda essa área, esse campo aí do
daddy, né? É isso mesmo.
Uma coisa meio abrangente, assim. E é interessante que, tipo assim, a comunidade de criadores, ela já realmente é uma comunidade, assim. Você consegue ver que tem gente fazendo collab, por exemplo.
Não sabia disso, não.
Aí, ó, mais uma dica. Tô falando essa. Quando você achava que
tem
você sabia
canais...
pornografia na internet, vem sempre alguém pra dizer que. Ó,
Eu quero nomes, cara. Eu só trabalho com nomes aqui.
Ah, cara, porra, eu não vou saber nome.
Bota top 5 criadores de conteúdo no Pornhub.
Mas tipo assim, eles estão começando a fazer collab, eles estão começando a, tipo, fazer promoção. ter criador que, tipo, faz sorteio e faz um filme com um fã, por exemplo.
Oh, que irado!
É, tem... Então, tipo assim, tem várias paradas que realmente se tornou uma comunidade. Dos moldes que o YouTube fez, os criadores do Pornhub também chegaram lá, sabe? Hoje em dia é toda uma comunidade voltada pra produção de conteúdo pornográfico. E é legal porque, tipo assim, tem os mesmos produtores que poderiam estar produzindo conteúdo mainstream, eles estão produzindo o conteúdo deles naquela capa mainstream, assim, mas sem a parte de... Muito provavelmente, sem a parte de degradação dos atores. Não tem a parte de, tipo...
Segurança sexual.
É, porque é sempre o mesmo casal. E por ser um casal trabalhando com aquilo, você imagina que não tenha toda a questão de violência, não tenha toda... Que é uma parada mega comum na pornografia mainstream, né? A indústria pornô em si é bizarramente violenta pros atores.
Pois,
muitos atores...
Se você conseguir criar modos alternativos de ganhar dinheiro assim, né? De uma forma mais autônoma... É. Seria bem interessante também.
E assim, ela tem aquela capa mainstream, né? É tipo... É, são pessoas transando, normalmente, sob o ponto de vista masculino, assim. Tem toda aquela a estética mainstream, mas sem os principais problemas da indústria de violência, de agressão, de não sei o quê. Tipo assim, são pessoas, criadores de conteúdo, que querem fazer esse conteúdo, mas, assim, não tem a violência da indústria por trás, sabe? E é uma coisa bem interessante, assim, você pensar que tem pessoas que, tipo, abandonaram a indústria. Elas, assim, eu não preciso de uma produtora pra dizer o que eu tenho que fazer. A gente tem uma câmera aqui, a gente tem uma ideia, não sei o quê, grava do nosso jeito e, cara, são vídeos, assim, na mesma qualidade de produção até, tipo... Em termos de, os caras usam excelentes câmeras, tem posicionamento, edição, a porra toda. E
só que são eles
casal
que fazem
ali que faz, sabe? É, são eles que fazem, é a galera que faz e tal. É bem interessante, assim. Hoje em dia, tipo, meu consumo de pornografia tá meio que todo aí, sabe? É a galera autoral do Pornhub que, pô, faz coisas excelentes, assim.
A gente tá muito indie do pornô, né? A gente só tá indo pros independentes, pros autorais, pros amadores, por sair produção.
É, mas é a crítica, né? É tipo, é aquela coisa, pô, a gente não aguentava mais ver aquela coisa. É. Oh my god, fuck me baby, essas porra assim. Não adianta mais, né? Não é isso.
A verdade é que ninguém mais aguenta a narrativa sempre contada pelo homem hétero, extremamente machista, que...
Branco.
Muito importante.
É impressionante. Uhum. Não, e você sabe, cara, é porque vocês são homens heterossexuais, infelizmente. Mas, cara, você consegue perceber na hora o cara que tá transando contigo, que é o cara que aprendeu a transar com o filme pornô. Tu consegue, cara. Tu consegue. Mas é na cara. É muito descarado, assim. É o modo de lidar, o modo de... Até o modo de... Como é que se diz? Como é que é o nome daquilo, gente? Ih, caralho. Posição. Até a alternância das posições sexuais é quase que a mesma alternância do padrão do filme Gonzo, tá ligado? Que é aquele filme que é... Chegou, trepou de uma forma, trepou de outra, pose pra gozada e acabou.
A câmera. É.
Inclusive.
Cara, isso é impressionante, né? É verdade, você tem razão.
Rapidinho. Só pra não esquecer essa dica que é sensacional. Desculpa, Ronda, invadir o seu espaço.
Não, vai lá.
Mas, por favor, gente. O livro da Maria Elvira Dias Benítez sobre indústria pornográfica brasileira. Sobre a indústria pornográfica brasileira. Chamada Nas Redes do Pornô. Por favor, se vocês tiverem a qualquer oportunidade de olhar, de ler, de ver uma resenha, de saber mais sobre o trabalho da Maria Elvira, ela é sensacional, uma antropóloga colombiana que trabalha hoje em dia no Museu Nacional, que tem um trabalho sensacional sobre pornografia, não só ela, mas é porque ela é meio que minha musa inspiradora, então eu tô aqui muito feliz dando essa dica rapidinho, só porque senão eu ia esquecer, eu já esqueci de dar na minha fala, eu ia esquecer. Então, nas redes do pornô, que é a etnografia de doutorado estudo, a pesquisa de doutorado da Maria Elvira, que é sensacional. É um livro super fácil de ler, apesar de ser um livro teoricamente mais técnico, porque é antropológico e tal. Mas assim, vale muito a pena. E aí ela, eu lembrei porque ela fala disso. Ela fala da ordem das cenas e de como que tudo é voltado pra esse ápice que é a gozada do cara na cara da mulher, ou dentro da mulher, ou qualquer nos peitos da mulher, tá ligado? E aí como que tem realmente esse padrãozinho gonzo, assim, chegou, transou de um jeito, transou de outro, gozou. Entendeu? E parte pra outra. Aí eu lembrei disso. Enfim, pode continuar, Rob.
Não, é isso aqui. A minha fala, até pra gente não se alongar muito aqui, é essa parada. Procura conteúdo autoral no Pornhub. Eles também têm o selo de verificado. Então, tipo...
Eu já toquei com isso.
Tem toda uma... Acho que é uma... Tô dando uma olhada aqui no site agora. Uma categoria, acho que... Verificados. É alguma coisa de verificados aqui. Que você... Eles, tipo assim, meio que atestam pra você que são produtores de conteúdo meio que regularizado. Verify amateurs, né? Tipo, amadores verificados. Que são a galera que produz conteúdo independente aí. É bem mais humano, assim. É um pornô bem mais humanizado, sabe? Tipo, não é a galera naquele modelo industrial maluco da pornografia tradicional, sabe? É a galera que faz um pornô mais diferente.
Eu acho que uma coisa que tu falou, né, e que a Raquel complementou com a coisa da Maria Elvira, é essa tensão de chamada coisa do trabalho mesmo, né, que é muito da defesa da pornografia, onde que não, as mulheres estão ali trabalhando, os homens estão ali trabalhando, tem todo um trabalho em volta disso. O que a gente faz... não é questionar essas pessoas que trabalham, né? Não está questionando, mas está se questionando em que condições essas pessoas trabalham,
com certeza.
Né? É isso que é o movimento diferente de pensar assim, esse trabalho que homens e mulheres e trans estão fazendo nesse momento é um trabalho menor, é um trabalho
que não deveria existir.
Moralmente degradante, eticamente insustentável do ponto de vista assim, ético mesmo, né? Eticamente insustentável. Não, a gente não está questionando as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras da indústria do pornô, mas tentando enfatizar assim, em que condições elas trabalham e como essa indústria reproduz um padrão que a gente detesta, que em um determinado momento a gente gostou, porque fomos forjados nos primórdios da internet.
A questão da sexualidade em si, a gente, por mais liberal que a gente acredita ser, ou que a gente constrói ser nesse momento, inclusive até nessa conversa, a gente parte de uma cultura muito conservadora ainda. Então, como que você vai ter acesso à sua própria curiosidade em relação à sua sexualidade que não seja através das fontes que estão disponíveis? E que, infelizmente, hoje a pornografia, que como a questão da pornografia, ela não foge da reta de todas as outras indústrias. Todas as indústrias que temos contato são indústrias que estão voltadas sempre para a narrativa patriarcal, né? Da relação de poder do homem, do homem branco, do homem hétero. Então, a pornografia não foge disso. Ela, inclusive, é a narrativa que se apropria de um domínio que é a sexualidade e que, ao mesmo tempo, ela, pior ainda, né, ela vem em confronto a valores que muitas religiões hoje vão debater, né? Quando a gente... Hoje, por exemplo, o que acontece? Dentro de muitos países onde a sexualidade é extremamente inibida, ou caçada, ou inibida, você tem como a palavra-chave no Google, mas procurado pornografia. Então, essa relação é exatamente o que é muito humano. A gente se relaciona, se identifica com a nossa própria sexualidade e é a coisa que é, fazem acreditar em muitas sociedades, inclusive a nossa brasileira, que ela é uma coisa para se envergonhar, é uma coisa para se esconder, é uma coisa para não se falar. E se você falar, você é ou marginalizado, ou discriminado, e principalmente se você estiver atuando na área, então é, você está dentro, você faz parte, você não faz parte da sociedade em si, né? Você é de fato excluído dela, né? Então, quando vamos falar sobre as pessoas que trabalham dentro dessa indústria que é a pornografia, ou que estão dentro da margem da sexualidade, de forma alguma, é, quando a gente se coloca contrário à discussão dos seus direitos, ou contrário à discussão do seu trabalho e da sua dignidade, a gente está de fato negando a sua própria existência, né? E aí a gente só cria tristeza e violência em relação a isso. Ou seja, sempre muito bom a gente tentar trazer espaços para que isso seja discutido.
Do que você está falando o que você está falando é tão importante, porque quando você vira a chave e fala a pornografia ela é ruim, para quem essa destruição se volta? Se volta para as pessoas que trabalham com a indústria pornográfica. Você não volta ela para a indústria pornográfica, você volta ela para as pessoas. É uma negatividade que você joga para as pessoas. Eu lembro de uma vez estar conversando. Bom, a conversa era mais ou menos assim: mas a prostituição é ruim. E aí a gente estava discutindo que o ponto era assim: não, você está falando a prostituição é ruim, mas eu só estou vendo você penalizando as prostitutas. Você não tá discutindo prostituição, você está discutindo prostituta. Você está falando que são putas, que são que elas estão
são pobres coitadas,
transmitem doenças, etc, etc. Você está falando isso, então você não está discutindo prostituição. Você está discutindo as prostitutas e inclusive com um moralismo absurdo em relação a isso. Mas quem é que você já ouviu discutindo e falando sobre as condições de trabalho das prostitutas?
Sim.
Isso é uma discussão completamente diferente, certo?
Até porque as políticas que são proibicionistas, as que visam proibir determinado ato, determinada substância, determinada ação, determinado trabalho, elas tendem a gerar marginalidade. Porque não é porque as coisas são proibidas que as pessoas vão deixar de fazer, mas porque elas são proibidas, elas vão deixar de serem reguladas. E aí, ao deixarem de ser reguladas, você começa uma cadeia de problemas. Você tem a falta de segurança sobre quem consome, a falta de segurança sobre quem oferece o serviço, a falta de segurança de tudo. Porque não é proibindo uma coisa de existir que ela de fato vai deixar de existir. Você só vai estar tirando o poder do Estado ou das outras pessoas ou da própria sociedade de regular aquilo ali. De dizer, não, isso tem que funcionar desse jeito porque é assim que a gente acorda que é o melhor, assim que a gente acorda que todos vão se beneficiar, é assim que a gente acorda que uma pessoa não vai ser subjugada por
outra. Eu não poderia concordar melhor.
Então, exato. Você, nessa de dizer que está falando a prostituição é errado, você está penalizando profissionais, as profissionais do sexo. Dizendo que está, no caso, combatendo
uma opressão oprimindo quem está lá.
Sempre temos que dar uma olhada melhor em quem de fato está dentro dessa indústria, que são mulheres principalmente. Então,
gente, tem que escolher nosso alvo. A gente vai bater em quem? A gente vai bater nas pessoas ou a gente vai bater no capital que explora essas pessoas? É essa a grande questão. Quem a gente vai bater? A gente tem que escolher melhor nossos alvos, tá ligado? Ou
A parada é botar o grilo na mesa.
É
isso aí mesmo.
É escolher nossos alvos, cara. Quem que tu vai abraçar e quem que tu vai atacar? Eu vou abraçar quem tá fudido e vou atacar quem tá ganhando com a condição fudida do
outro. E o mais importante
acabou.
Nesse momento é como você pode bater no capital. Você pode começar consumindo narrativas que não são feitas necessariamente por esse grupo dominador, e sim através de narrativas alternativas, como a gente tem sugerido agora, e que seria a minha sugestão do Qual é a Boa também.
Olha o gancho! Gostei do gancho profissional!
Puxa pro gancho! Puxa pro gancho!
São vários, mas eu vou começar com um que eu achei espetacular conhecer no ano passado, que é uma revista chamada Nin. E Nin de N-I-N, que vem da palavra anonymous. Então, o Nin seria de anonymous. E é extremamente interessante porque, na verdade, ela é uma revista de arte erótica, e eu acho muito importante a gente entrar nessa questão do erotismo, que é tão importante quanto a pornografia.
Adoro.
E essa revista é sensacional. Ela é feita... A curadoria é feita por duas mulheres, ou seja, extremamente necessário nesse momento. E ela consta com uma seleção de filósofos, escritores e artistas que produzem imagem para que despertam sensações, ideias. Ela é feita para pensar em sexo, pensar o sexo, que é exatamente como eles definem. No caso, para ser bem justa, eu vou contar uma história que é uma experiência de vida minha.
Contos eróticos.
Começou uma parte do podcast que a gente começa a fazer contos eróticos.
Pra mim significa muito que aos 17 anos eu conheci uma grande paixão. E como artista, essa pessoa me disse uma coisa que realmente mexeu muito comigo, a ponto de mexer até hoje. Que é... ele achava que a sexualidade, o sexo em si, era tão bonito que isso não podia ficar fora da arte, das coisas que ele desenhava ou das coisas em geral, ou seja, que fazia parte da nossa identidade. Mas eu não sei se vocês conseguem imaginar o impacto disso assim para uma adolescente de 17 anos, porque acabou que me direcionou muito para minha própria sexualidade, de não ter vergonha sobre ela e de procurar conteúdos meio artísticos que estivessem ligados à sexualidade, assim, que vangloriasse isso. Então, desde muito cedo eu sempre curti pinturas como Egon Schiele, por exemplo, que eu acho extremamente sexual, o próprio cliente. E aí, obviamente, você vai conhecendo mais o mundo e você vai conhecendo mais autoras, por exemplo. E o Instagram hoje é maravilhoso em relação a isso, né? De trazer o erótico de uma forma bem poética e, ao mesmo tempo, extremamente cheio de tesão, assim. Tipo, um dos posts que eu mais amo.
Adoro.
Da Nin Magazine, que é no Instagram, é uma pintura que é um seio de uma mulher e uma cobra mordendo o bico do seio. E... cara, mas é tão sutil, mas ao mesmo tempo é tão... tão tesudo e... cara, é o tipo de coisa que eu me amarro. E... no Instagram, por exemplo, tem um que eu super recomendo seguir, que se chama Petite Luxure. O aportuguesado seria Petite Luxure, que seria Pequenas Luxúrias.
Vai estar no post. Vai estar no... Vai estar na descrição do podcast aí.
Ah, não, não vai não. Não vai mesmo, as pessoas vão ter que ouvir e vão ter que ficar tentando descrever a partir dessa pronúncia maravilhosa da Stephanie. Adorei. Não, não, não vai botar. Não vai botar. Não vai botar.
Tudo
não,
bem.
Não. Vai ficar ouvindo e repetindo e vai rir e vai ficar vendo. E por favor, depois diga pra gente se você conseguiu deixar o perfil.
Eu não vou conseguir. Eu ia pedir pra ela escrever e me mandar. Que eu não entendi.
Já tá quase 5 anos no ar. Ele é seguido por mais de 1 milhão de pessoas. E o lance é tipo. Não é um desenho. Os desenhos não são explícitos, são meio provocativos, do tipo. O espaço em branco preencha o desenho, sabe? E sempre tem uma pequena frasezinha de duplo sentido. E, cara, é excelente, porque...
Eu amo.
Imagina você... Eu sigo vários, mas é muito bom, assim. Assim que você acorda, ao invés de você ver 300 posts, nada a ver, você vê um desenho erótico e cheio de...
Ah, adoro, gente. Curtam...
Exatamente.
Ai, isso, curtam perfis.
Então, tipo, você já acorda com
desse
tesão,
tipo, que é ótimo.
Pela vida. Muito grande. Porque você... Tá, tamo aí pra
total.
Gente poder compartilhar isso, esse momento de... Eu não acho que tenha... Não é porque eu estou falando sobre o erótico, porque eu não acho o vulgar erótico. Eu acho que isso é muito importante falar. Tipo, o vulgar... É maravilhoso, assim. Não tem discriminação, não. Assim, é muito bom entender que isso tudo faz parte da mesma coisa.
Vulgar,
é muito importante. Pra gente não achar que tesão tem que ter tudo, entendeu? Mas parte do erótico tem um pouco essa questão provocativa. De que são realmente sensações, né, pra poder despertar, além do vídeo, além do pornô em si, que você consiga se ambientar totalmente, tem também o apelo da que é a imagem hoje, principalmente, e acho que do GIF também, que foi mencionado, que eu concordo. Outro perfil muito interessante também, na mesma... Na mesma direção desse petit lecture, seria outro que é francês também, que é Regard Coupable, que a tradução literal seria Olhares Culpados. Mas também segue essa noção de vazio sendo preenchido, assim, e é muito bom. Mas melhor ainda, é realmente um outro perfil chamado Alpha. Eu vou falar errado, provavelmente, mas seria Alpha Chanelin. Que realmente precisa ser visto para poder entender. É quase como se fosse um Kama Sutra com Mantra Sutra. É excelente. É sempre um diálogo de dois corpos que você sempre vê que eles estão muito bem entrosados um com o outro, mas é uma ilustração. Mas é tão mais sexy do que muita coisa. E pra finalizar, tem um outro perfil também que se chama Erotic Watercolor. Que aí é um erótico, só que de aquarela. Que também é uma mina fodástica que faz. E tamo aí, querendo empoderar nós meninas, né? Quem cria e quem também consome as criações de mulheres.
Total. Deixa eu dar uma dica também nessa linha de um perfil que eu também amo no Instagram, que é a Suzy Ifenke. S-U-Z-I-E-Ifenke. Suzy Ke, que também é francesa. Que ela também tem umas ilustrações muito lindas, porque ela desenha uns corpos de mulheres bem não. Mas alguns deles... fora de padrão, tá ligado? Então você meio que se sente identificada, porque não é sempre corpos muito magros e longilíneos e tal. Ela faz uns desenhos muito bonitos, ela tem um traço muito legal, E aí são umas, tipo, umas cenas. Tem uma que agora tá em destaque aqui no site dela, que é tipo uma bunda sendo agarrada assim por trás, tá ligado? Por uma mão, tá ligado? É muito legal, porque é só isso. É só tipo uma bunda, mas uma bunda bem, bem normal, assim, bem ok, tipo, grande, com dobrinhas e celulite, tá ligado? E uma mão, assim, sabe aquela pegada gostosa de,
pois, isso é
de pegada de mão, de bunda, tá ligado? Tipo, de. Você sente que a pessoa tá com tesão, tá ligado? Independente de qual seja a interação, se for hétero, homo, qual que seja. Você sente aquela tesão de bunda pegada, tá ligado? Aí, enfim, também aí nessa vibe aí de perfis Instagram, Suzy Q. Suzy Q. Sei lá, em francês, como é que fica.
Maravilhoso.
Mas apoio super essa dica, gente. Melhor coisa do mundo é curtir perfil de pornografia no Instagram, porque é isso. Você fica vendo umas coisas maravilhosas durante seu dia, assim. É ótimo. Eu só curto perfil de pornografia e de furão.
Nunca
tô
entrei
sempre feliz.
Perfil de fotografia no Instagram, engraçado.
Aí, ó, mais uma dica. Eu tô falando, gente. Esse podcast
eu
tá uma dica.
Eu nunca segui nenhum perfil de furão no
de furão também vale a pena, que eles são muito maravilhosos. Aí eu tô sempre feliz, que aí vem sempre furão, fotografia.
Olha, não é pra todo mundo, né?
É um combo.
Batalha.
E aí
específico.
E aí uma foto de amigo. Aí furão, pornografia, foto de amigo. Furão, pornografia, aquela subcelebridade que você quer pegar, mas você nunca vai conseguir. Furão, pornografia, tá ligado? Aí vai essa variação aí. Melhor do que a gente extremamente feliz em foto.
Eu concordo absolutamente com você. Até porque realmente somos uma geração meio... Geração, digo, ONS, né? Somos gerações... meio perdidas, obsoletas, vidradas na tela do celular, consumindo a vida dos outros e revolucionária. Não, é revolucionária quem cria, tá ligado?
Bom,
quem
a crítica social foda!
Um pouco da sua pequena atenção e energia pra poder produzir algo, criar algo. Que nem essas minas fodas que estão fazendo agora.
Mas é isso aí, né, galera? Acho que a gente tem um programa de 2 horas de bruto.
É,
né?
Já tem. Só temos um programa, né, gente? Temos um programa?
Temos um programa. Já temos um programa.
Pô, o Thiago saiu? Agora eu vi.
Ele saiu do Hangouts?
Não, ele saiu do espaço físico onde ele tava.
Sim. Acho que ele deve ter ido mijar, sei lá.
Talvez. Ou bater um ozinho, né?
Ou vai que.
Aproveitar, né? Esse papo. Cabeça sobre pornografia.
Eu nem sei como é que eu tô logado ainda. Mas tô feliz.
Foi, voltou? Largou o mijão? Voltou. Bateu aquela punhetinha? Largue.
Porra.
Deu aquela aliviada.
Aquela aliviada, que na verdade foi um mijão mesmo.
Vocês já bateram?
Nossa, pedi a conta das vezes que isso aconteceu.
Sim, claro. Sim.
Porra, né?
Pra dormir é a melhor coisa.
Nossa, que isso.
É bonzão, né?
Você dorme que nem um bebê, né?
Caralho, sério, o cara que ensinou a... O cara que falou, pra dormir tem que contar carneirinho, o maluco.
Olha,
tava
mas carneirinho.
Porra,
né? Codinome.
Tá doido? Depois...
Ah, tem gente que tem.
O quê?
Né?
Um fetiche, parceira? Que isso?
Tem.
É verdade.
Não vamos julgar fetiche nenhum aqui.
Não, de forma alguma. Não faremos.
Mas isso. Eu fico pensando nisso, né, cara? Que se masturbar de dormir é bonzão. Devia ser ensinado isso pras pessoas, assim, com mais frequência. Do tipo, tá com insônia? Tá ruim? Tá ansioso? Bate uma cervica antes de dormir. Bate uma punhetinha. Fala.
Cara, eu vou te falar uma coisa. As minhas horas de punheta estão muito aleatórias, bro.
Cara, tipo, meu Deus. A minha cabeça foi longe agora, nessas horas de punheta aleatória.
Muito, muito aleatórias. Inclusive.
Agora, né? Inclusive.
Mas, sim,
inclusive.
Inclusive, galera, vou botar aqui rapidinho.
Pensei em tatuar uma pipa no meu antebraço só para poder soltar pipa com mais frequência, cara. Meu Deus do céu.
Que cara, ideia, na moral.
Que ideia de tatuagem maravilhosa, gente.
Cara, que tatuagem.
Posso recomeçar?
Vai, amigona, vai lá, segue lá.